Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com quem abordamos diversos temas da antroposofia com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Nossa proposta é ser a ponte que conecta você a conhecimento para te apoiar em seu processo de autoeducação para uma vida mais livre e feliz. Então, vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão.
Queridos e queridas, juntos novamente para mais um episódio do nosso podcast Mercúrio. Esse espaço dedicado à reflexão, conhecimento e informação para ajudar no processo de autoeducação de cada um que nos ouve. Se você ainda não segue a gente no perfil do Instagram, busca lá, é @mercurioantroposofia, e aí por lá você fica sabendo de tudo que está acontecendo na plataforma do Mercúrio. E agora, para ouvir a gente, você pode acessar tanto o Spotify quanto a Apple Podcasts, mas também a Orelo, que é uma plataforma de podcasts que ainda remunera os produtores por streaming de cada episódio. Então, quanto mais pessoas ouvirem o Mercúrio por lá, mais o Mercúrio ganha e conseguimos seguir produzindo conteúdo inédito e relevante. O link para acessar nosso podcast na Orelo está no link da nossa bio do Instagram. E se você quiser nos apoiar pelo Catarse, a gente também tem novidade por lá. Se você optar pela faixa de valor com direito a uma recompensa, você vai ter acesso a produtos e serviços de parceiros do Mercúrio, com desconto especial durante esta quarta temporada do podcast. Então acessa lá nossa página, é www.catarse.me/mercurio_antroposofia. Vamos então para o nosso episódio de hoje.
Se queres conhecer o mundo, olha primeiro em teu coração. Se queres conhecer a ti mesmo, dirige teu olhar ao universo. A gente escolheu essa frase do Rudolf Steiner para abrir o tema de hoje. O que será então que o universo pode dizer sobre nós? Diversos povos antigos já sabiam disso e já registraram essa sabedoria em mitos, contos e imagens. Atualmente, a nossa conexão com o cosmos anda um pouco enferrujada, mas eu acho que a gente já está fazendo esse caminho de volta e limpando um pouco a nossa lente para voltar a enxergar o que o universo tem para nos dizer sobre nós mesmos e sobre nossa experiência aqui na Terra. A antroposofia se utiliza de arquétipos para trazer luz às diversas formas de manifestação da nossa individualidade. Um arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, uma referência, um conjunto de representações, imagens que fazem parte do nosso inconsciente. Nesse episódio, a gente vai mergulhar no arquétipo das sete qualidades planetárias, que descrevem atitudes e manifestações da nossa alma. São as atitudes anímicas. E para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos a Flora Citrinovic, facilitadora de diálogos e processos participativos, consultora e mediadora. A Flora é facilitadora do programa Germinar, uma formação de base antroposófica que proporciona caminhos de desenvolvimento individual que ampliam a consciência e permitem a construção de ambientes sociais saudáveis. A Flora também é membro fundadora da Associação Conviver e sócia da Tistu, onde atua com o desenvolvimento de indivíduos e iniciativas, encorajando beleza, sentido e espiritualidade. Flora, muito bem-vinda ao Mercúrio e obrigada por dividir esse papo aqui com a gente.
Obrigada, eu que super agradeço o convite, estou honrada de estar aqui podendo falar sobre esse tema com vocês.
Flora, a antroposofia nos apresenta o ser humano como um ser complexo, integral e composto de diversos aspectos que influenciam na sua individualidade, sua personalidade, postura diante da vida. Assim como seus aspectos físicos, seu temperamento, a sua fase de vida, as atitudes anímicas também nos dizem sobre a nossa individualidade, né? Conta aqui pra gente então, para os nossos ouvintes, o que são as atitudes anímicas, ou que também são chamadas de qualidades planetárias.
As atitudes anímicas, elas são forças arquetípicas que atuam, que se expressam por meio da nossa alma, né? Daí o nome anímica. Elas estão presentes nas nossas ações, na nossa forma de agir no mundo, como cada indivíduo age no mundo. Então, está bem nesse campo da ação mesmo, né? Diferente dos temperamentos que dizem de uma reação mais instintiva, mais interna, as atitudes estão mais nesse campo da ação. É como se fossem diferentes tonalidades da nossa alma que se manifestam nessa nossa postura, né, perante a vida, nessas qualidades que a gente tem.
Você falou aí justamente sobre os tons, né? Que podem ser tons. E aí então a gente pode relacionar as atitudes anímicas a cores e também a gente pode fazer referência aos planetas, né? Relacionados a elas, né? Como é que é isso?
Tem essa relação, sim. Quando a gente olha para as até, né, qualidades planetárias, isso vem, a gente volta lá para a época grega, né, para a civilização grega, quando, a partir do conhecimento astronômico que se tinha na época, a civilização grega observava o céu e os planetas para, então, a partir das qualidades observadas nesses astros, tinha uma relação grande com essas qualidades humanas. Eu acho que é importante aqui lembrar que nessa época se tinha uma visão, geocêntrica do mundo. Então, se via a Terra como esse centro do universo e os planetas girando em torno dela. E um outro ponto importante aqui é que não tinha uma separação entre o que era astro, no sentido de planetas, luas, estrelas. Quando a gente olha para essas, para quais são as atitudes, a gente tem Júpiter, que relaciona com a cor laranja, Marte com a cor vermelha, Saturno com azul, Vênus com verde, Mercúrio com amarelo, a Lua, que entra, né, como um planeta, no violeta, e o Sol também é representado pela cor branca. E é interessante observar, o quanto que essas qualidades arquetípicas foram utilizadas em diferentes civilizações nas suas mitologias, né, na relação com os deuses e as deusas que tinham essas características humanas relacionadas com essas qualidades, planetárias.
Ô, Flora, e como que isso se dá na prática? Assim, a gente está falando um pouco dos planetas, das cores, mas e como que isso se dá na prática? Como que isso se manifesta? Como que funciona?
Isso se manifesta, isso começa a se manifestar na gente, né, no ser humano, ali por volta dos 12, 13 anos de idade. E se manifesta principalmente com o amadurecimento do nosso corpo astral, né, que começa com essa idade aí na pré-adolescência, mas que o desenvolvimento do nosso corpo astral se dá principalmente no terceiro setênio, né, ali entre, 14 e 21 anos. O corpo astral, ele é onde está nossos sentimentos, nossas emoções, é onde está a nossa relação com essa vida social. Então, diz desse nosso mundo interno com o mundo externo. Então, essas atitudes dizem da forma como o nosso mundo interno se manifesta no mundo, externo. E aí não quer dizer que a gente não tenha sentimentos e sensações, que a gente não tenha um corpo astral antes dessa idade. Mas o que acontece é que a criança, ela tem esses sentimentos e sensações, mas ainda não tem a capacidade de compreender, de elaborar aquilo que está, sentindo. Então, é como se o nosso corpo astral, antes disso, fosse um grande receptor daquilo que acontece, mas ainda não tem essa capacidade de entendimento e de processar os sentimentos. E isso começa a acontecer por volta dos 12 anos. E com o amadurecimento desse corpo astral, essas forças anímicas começam a se manifestar, né? Tanto que é muito comum que, por volta dessa idade, se perceba uma mudança grande de atitude nas crianças. E aí pode até parecer que, putz, o temperamento da criança está mudando, mas não é isso. São essas forças atuando. E é mais uma camada dessa complexidade do ser humano. Então, o temperamento é algo mais visceral, mais basal, e aí a gente tem, então, as atitudes que começam a aparecer, e elas podem tanto reforçar comportamentos que já existiam ali na criança, mas elas também podem, trazer uma mudança nessa forma de agir e de atuar no mundo. Por isso também, muitas vezes, que essa pode ser uma época confusa dessa forma como o pré-adolescente, a pré-adolescente se coloca no mundo. E aí vai depender muito de quais são as atitudes que estão ali, mais se manifestando com mais força, para como, vai se dar essa atuação, né? Isso aí é muito diferente de indivíduo para indivíduo.
Então, o que você está trazendo é que nesse momento, nessa fase, né, talvez mais se consolidando aí nesse terceiro setênio, os temperamentos não são sobrepostos por essas qualidades, né, por essas atitudes anímicas, onde as coisas começam a ficar de fato mais complexas e talvez o indivíduo tenha mais, não quero dizer controle, mas mais assim. Gestão sobre todos esses sentimentos, né, que estão acontecendo. Então, a gente tem o temperamento, a gente já falou sobre o temperamento aqui, né, no Mercúrio, que é isso que você falou, esse impulso, essa coisa mais visceral, mas então, nesse momento, chegam as atitudes anímicas para se sobrepor ali e deixar esse ser humano mais complexo, vamos dizer assim.
Exatamente. A gente somos seres únicos, né? Esse olhar da antroposofia traz muito que cada indivíduo é único. E essa é mais uma camada que compõe esse nosso lugar único, né? E aí a gente está falando de sete diferentes atitudes. Então, se no temperamento a gente tem quatro com um predominante, aqui a gente está falando de sete atitudes.
Flora, e conta pra gente um pouquinho, como que essas atitudes anímicas se dão na gente. Então, a gente tem mais de uma, a gente só pode ter uma. Como que é essa conversa também das atitudes anímicas com os temperamentos?
Com relação aos temperamentos, não tem uma relação direta, né? Existem atitudes que podem ser parecidas com alguns temperamentos, mas como elas atuam em camadas diferentes dos nossos corpos, né? Digamos assim, o fato de você ter, por exemplo, um temperamento melancólico não quer dizer que você vai ter uma mais desenvolvida uma atitude saturnina, que pode ter semelhanças ali com o melancólico. Então, não tem essa relação. Inclusive, sabendo o nosso temperamento, a gente poderia, por exemplo, fazer um esforço ativo de desenvolvimento de alguma atitude que possa ajudar, de alguma forma, a equilibrar algum excesso no nosso temperamento. Mas a gente não tem uma só. A gente nasce aí com duas ou três mais fortes, né? Então, que nessa época aí, no terceiro setênio, começa a se manifestar com mais força, né? Então, seria como dizer que a nossa alma tem dois, três tons que soam mais forte, né? Se fosse uma pintura, né? Olhando ali para as cores de cada atitude, é como se a gente tivesse duas, três cores mais predominantes nesse quadro. Agora, de alguma forma, as sete atitudes estão aí disponíveis, né? Acessíveis à nossa alma para esse processo de desenvolvimento.
Pelo que você está falando, para mim me vem muito claro a importância da gente se conhecer, porque acho que a partir do momento que a gente já sabe o nosso temperamento, como você falou, é uma camada ali que a gente descobriu sobre a gente mesmo. E aí vem as atitudes anímicas que elas podem potencializar alguma característica que a gente já tem no temperamento ou harmonizar alguma característica que a gente tem muito forte. Então, tudo que você está falando para mim me vem muito forte e é um ponto que a gente sempre fala aqui no Mercúrio, da autoeducação. Então, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente entende um pouco do nosso funcionamento, como que a gente atua em cima disso. E aí também a gente já gravou um episódio de temperamentos, né? E a gente estava um dia eu e a Déia, a gente estava conversando de como, por exemplo, dois sanguíneos são dois sanguíneos, mas podem ser tão diferentes, por mais que sejam sanguíneos. E aí, eu acho que uma das respostas pode ser esse tema que a gente está falando hoje. Então, pode ser um sanguíneo que tem uma atitude anímica mais forte de determinado planeta ali, e um outro para outro caminho. E aí, por isso que são dois sanguíneos, continuam sendo, mas com características diferentes, né? Que atuam no mundo, que exercem a sua individualidade de formas diferentes.
Sim, e acho que tem nisso que você tá falando, tem também uma questão de fase de vida, porque um sanguíneo com 25 anos vai ser muito diferente de um sanguíneo com 40 anos. Tem uma questão de como os demais temperamentos também atuam, né? Porque a gente também não é um só. A gente tem, de alguma forma, todos os temperamentos atuando na gente. Tem um muito mais preponderante, tem um segundo, então pode ser um sanguíneo com uma segunda preponderância de colérico ou uma segunda preponderância de fleumático, isso vai mudar muito. Mas sem dúvida aí tem também essas atitudes. E que elas estão muito mais acessíveis a gente, num sentido de estão muito mais perto do nosso eu, então a gente tem muito mais possibilidade de atuação e de consciência e de possibilidade de desenvolvimento. E sem dúvida é um processo de primeiro de autoconhecimento, para eu entender aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, e de autodesenvolvimento no sentido de trabalhar para conseguir esse equilíbrio.
Então, é como se a gente tivesse, como você falou, elas estão à disposição e a gente pode escolher, determinada atitude para determinado momento. Podemos dizer assim?
Sim, eu acho que conseguir ter um equilíbrio aí das sete atitudes é um trabalho de desenvolvimento da vida, né? Mas de sim dos momentos e das situações que a gente está vivendo. Então, também ter uma leitura do ambiente externo, lembrando, né, o que eu já falei desse lugar de que o nosso corpo anímico, ele se dá nessa relação interno com o externo. Então, também conseguir fazer leituras desses ambientes externos, de situações que a gente está vivendo, para entender quais qualidades, quais atitudes internas estão acessíveis para que eu possa atuar nessas situações da melhor forma possível. E também tem acho que um ponto importante de reconhecer essas atitudes nas outras pessoas, também para conseguir compreender, entender melhor as outras pessoas e entender de onde elas estão partindo também quando eu for me relacionar. Então, é um trabalho de autoeducação, sim.
Que legal. Então vamos falar um pouco das características e das qualidades de cada um desses planetas e como que eles se manifestam na gente. Vamos começar com o Mercúrio. Afinal de contas, é o nosso nome, a gente escolheu esse planeta para dar o nome ao nosso projeto, à nossa plataforma, e a cor amarelo. Então conta pra gente o que é o Mercúrio, o que é a atitude anímica, desse planeta.
Acho que antes de entrar, né, nos sete tipos, eu acho que é importante a gente ter um olhar de que isso não seja rótulo, né? Então, de não se reconhecer ali e falar, putz, eu tenho muito muito Marte, então eu sou assim, né? Não é para isso ser uma camisa de força, mas é muito pelo contrário. Como é que eu reconheço para ter um trabalho ativo de desenvolvimento? Então, não seja nenhum rótulo consigo mesma, mas também um rótulo para as outras pessoas. Acho que esse é um cuidado importante quando a gente está falando desses temas, né? Seja de temperamento, mas principalmente das atitudes que estão tão acessíveis para a gente atuar nelas. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. E aí, então, entrando aí nas sete atitudes, quando a gente vai olhar um tipo mercurial, né? Uma pessoa que tem um tipo mercurial forte tem uma atuação muito presente, né? Traz assim, normalmente são pessoas que não passam desapercebidas por onde elas estão, né? Tem uma força nova de renovação que é trazida nessa atitude, né? São pessoas muito comunicadoras, muito articuladoras, pessoas que normalmente estão envolvidas em muitas coisas, muitos lugares, muitos temas diferentes. O que, por um lado, traz um desafio rítmico muito grande, né? Porque tá nessa coisa de estar sempre em muitos lugares, tem uma agitação, uma movimentação forte. Essa imagem de não parar, assim, um olhar que é muito interessante, que do arquétipo, se a gente for pensar ali no coelho, no chapeleiro maluco da Alice no País das Maravilhas, é uma representação bem, bem forte desse tipo mercurial. Então, tem um pensamento muito rápido, um pensamento muito ligeiro, normalmente tem muita curiosidade, muita criatividade, uma inquietação ali de pensamento, de estar sempre acessando muitas coisas ao mesmo tempo, o que traz uma capacidade muito grande justamente de associação e conexão, de diferentes ideias, diferentes pessoas, são normalmente pessoas muito, com um poder de articulação muito forte. Tem uma fome por informação muito grande nesse campo do pensar. Olhando para um sentir mercurial, normalmente são pessoas extremamente sociáveis, brincalhonas, né? E o que pode tender para uma superficialidade no sentido de dificuldade de compromisso, né? Dificuldade de situações sérias, dessa seriedade. Normalmente são pessoas que quebram muito um clima tenso com piadas, são boas piadistas, têm um timing bom para isso, né? Então, quando está com uma tensão, com um clima tenso no ambiente, conseguem trazer uma piada e mudar o clima. Por outro lado, um cuidado é, às vezes, ser inconveniente, né? De não perceber quando a piada não cabe. Então, isso também pode ser uma característica de um tipo mercurial muito forte. Normalmente, agem na ação, né, nesse querer, são pessoas que têm uma ação muito rápida, agem muito rápido. Boa capacidade de mediação por essa agilidade, né, normalmente gosta muito de ser útil nas situações em que está envolvido. Podem ser pessoas muito fáceis de lidar, mas muito difíceis de pegar, né? Então, que essa coisa que não para em lugar nenhum. Quando você vai ver, já saiu, já está em outro lugar, já está em outra reunião, já está fazendo outra coisa, já mudou de projeto. E tem esse lugar de gostar da inovação, né? De trazer essa renovação que eu mencionei. Costuma estimular muito o movimento nos ambientes que está. Olhando um pouco para a virtude de quem é um tipo mercurial, é essa virtude dessa agilidade de uma presença de espírito muito forte. A gente pode sempre ter pessoas com excesso de uma atitude ou com falta de uma atitude, né? Quem tem um excesso mercurial, normalmente são pessoas que podem criar caos no ambiente. Quando esse mercúrio está desequilibrado para o excesso, né? Então gera caos, não conseguir concluir nada, e até de ser uma pessoa, às vezes, até fofoqueira, porque não se dá conta dos limites, né? Por ter essa comunicação muito desenvolvida e de estar em muitos lugares, de não se dar conta dos limites daquilo que pode ser dito em cada ambiente. Na falta, para quem tem falta de mercúrio, normalmente são pessoas que não lidam bem com mudança, que não se comunicam bem. Que isso é uma dificuldade muito grande de se comunicar e às vezes até de um lugar meio de apatia. Olhando para pessoas que têm esse excesso de mercúrio, um bom exercício é parar e pensar antes de agir, porque essa é uma dificuldade. Para evitar esse caos, então, quando acontece alguma coisa externamente, antes de eu agir, como é que eu paro e penso antes de tomar uma atitude?
Muito legal, né, que você está trazendo, e eu acho que a gente vai passar por todas as atitudes, todos os planetas nesse, em todo esse contraste, né, vamos dizer assim, mas é interessante de ver que existe essa atitude, não é algo fechado, vamos dizer assim, né, ela tem graus, né, então a gente pode estar muito mercurial numa fase, ou em algum projeto, ou em alguma situação. Ou então em alguma que de repente falte, né? Então é interessante da gente saber que a gente pode caminhar por essa linha, né? E fazer de repente esses testes. Aí precisa ser um pouco mais assim, um pouco menos assado, né? E o quanto isso me beneficia nas minhas relações sociais, principalmente, eu acho, né?
Sim, essa leitura, né, da situação e o momento, né, assim, momento de vida também de cada pessoa, né, tem isso também, aquilo que está acontecendo nos outros âmbitos da nossa vida também impactam isso, né, então é bem isso mesmo que você falou agora, Débora, desse lugar de ser muito situacional também, né.
E indo para um próximo planeta, a gente poderia falar da Lua. O que que a Lua nos conta? Que atitudes a Lua nos traz?
Um tipo lunar normalmente tem uma característica muito forte da conservação, né? A gente pode olhar para um arquétipo da mãe nesse lugar e aí lembrar que a gente está falando de um arquétipo. Então, não precisa ser mãe nem ser mulher para você ter características lunares fortes, né? Mas é o arquétipo enquanto entendimento dessas características. Normalmente tem esse lugar forte dessa conservação, de ter essa característica apegada a tradições, né? De ter um centro da vida muito voltado para as relações familiares. E aí a gente pode estar falando de família de sangue, mas também um pequeno grupo que se entende como família. E tem uma força muito grande dos ritmos, né? Se a gente pensar na Lua, o quanto a Lua influencia em todos os ritmos primordiais, né? Das marés, da agricultura, dos ciclos menstruais, então tem esse lugar forte da conservação e do ritmo. É uma característica forte de cuidado com a saúde seja a sua própria saúde ou a saúde daquelas pessoas que estão em volta. Tem uma tendência a assumir um papel materno nas suas relações, nas mais diversas relações. Então, pode ser aquela pessoa que está sempre cuidando, né? Esse excesso de cuidado. E aí, um cuidado para não se anular, né? Essa pode ser uma questão aí, num excesso de lua, que é tá tão cuidando das outras pessoas, do que está para fora, que não cuida de si, né? Porque muitas vezes nem se percebe nesse caso, né? Tem um pensar muito voltado para o passado. Então, para esse lugar, uma memória extremamente boa, normalmente tem memória fotográfica boa, e é um lugar voltado para o passado com essa característica de guardar, né, aquilo que aconteceu. Normalmente são pessoas que lembram muito de datas, detalhes daquilo que já se passou, e podem ter uma tendência a ser um pouco dogmáticas, né, por esse lugar tradicional, assim, né? Olhando para o sentir, pode ser um lugar um pouco saudosista, né? Porque por isso de estar sempre muito voltado ao passado. Se realiza, né, no sentimento, se realiza muito nesse âmbito familiar. Tanto que geralmente são pessoas que podem sofrer bastante com a síndrome do ninho vazio, né? Que fica um buraco muito grande. E pode elaborar muito pouco seus próprios sentimentos, por espelhar demais os externos. Então, normalmente são pessoas que se emocionam muito, né? Seja alegria, na tristeza, mas se emocionam muito com o que as outras pessoas estão sentindo. Que também diz desse lugar da lua, do espelhamento, de que a lua está refletindo a luz do sol, né? A gente pode fazer essa relação de alguma forma. Então, tipos muito lunares normalmente estão muito refletindo aquilo que estão vendo, aquilo que estão percebendo. Olhando para um querer, é um querer muito pautado nas necessidades das outras pessoas. São pessoas que normalmente têm uma capacidade muito grande de identificar o que as outras pessoas precisam. Às vezes até antes da própria pessoa identificar. E aí já consegue perceber e se adiantar, àquela situação. Acho que tem esse lugar de registrar tudo, de anotar tudo. Normalmente são pessoas que guardam cadernos, agendas, bilhetes, né? E o que pode ter uma tendência a colecionar coisas, a gostar de colecionar. Tem uma característica interessante de uma cura pela natureza, né? De, como eu falei, que tem essa relação forte com a saúde, de poder ter também uma busca dessa saúde na cura muito voltada à natureza, porque tem uma relação forte com a natureza também, quem tem um tipo lunar muito forte. E aí, olhando, tem forte essa virtude da manutenção da vida, né? É uma grande característica de um tipo lunar. Olhando para um excesso, uma questão de um excesso, de um desequilíbrio em excesso de lua, é se perder nessa vida doméstica familiar, né? Então, ficar com o mundo muito focado só nisso e uma outra tendência à acumulação. E quem tem falta de lua é um descuido com a saúde. Né, com não ter essa vida familiar, não ter ritmos regrados. Isso muitas vezes é uma questão para quem tem falta de lua, não conseguir ter ritmos regrados na vida. E um exercício seria se abrir para o novo. Como é que quem tem um excesso de lua pode se abrir para o novo e sair dessa vida, dessa redoma familiar, domiciliar, de certa forma?
Flora, é muito interessante ir te ouvindo, e aí a gente automaticamente vai lembrando de pessoas que têm atitudes anímicas, por exemplo, você já falou de Mercúrio e da Lua. Automaticamente a gente já vem pessoas aqui na nossa cabeça, né? E é muito interessante esse exercício, entender o outro sob essa ótica das atitudes anímicas. Acho que o que você falou de não rotular, acho que é super importante. Mas como a gente também pode gerar mais empatia pelo outro quando a gente traz esse olhar da atitude anímica. Então, ao invés de julgar alguém, por exemplo, que é muito lunar, que foi esse último que você acabou de falar, como que eu entendo também o que que está por trás? O que que essa pessoa, como que é o funcionamento dela, né? Acho que é um exercício muito bacana para a gente tirar um pouco tanto do rótulo como do julgamento que muitas vezes a gente no automático acaba trazendo, acaba fazendo, a gente tirar um pouco desse julgamento e trazer um pouco mais da empatia quando a gente olha as outras pessoas e os relacionamentos através sob essa ótica das atitudes anímicas.
Assim, com certeza. Eu acho que tem uma questão também de que se a gente não começa pela gente, né? Então, se eu não estou em contato comigo para perceber o que existe em mim, aí eu não consigo nem me conectar com a outra pessoa, né? Então, eu acho que é super importante ter esse lugar de empatia, mas se a gente não começa pela gente, a gente não consegue reconhecer no outro, né?
Sem dúvida. Podemos ir para uma próxima, de repente, Vênus?
Eu falei que o tipo lunar traz o arquétipo da mãe, o tipo venusiano traz o arquétipo do feminino muito forte, né? Que dizem, né, que as mulheres são de Vênus, então tem muito muito essa relação assim, né, desse arquétipo do feminino. Então, características que estão fortes, né? Tem uma vaidade muito forte, uma preocupação com a beleza. E é uma preocupação com a beleza tanto num senso estético, então diz da beleza física, né? Pode ser da minha aparência, de como eu me visto, de a forma como eu me apresento, dos ambientes, então uma preocupação grande com a beleza dos lugares, né? Com esse senso estético que também vai para um lugar da harmonia nas relações. Esse senso estético também se traduz nessa importância da harmonia nas relações e dessa busca por harmonia. Normalmente são pessoas que têm uma alta capacidade de escuta, de acolhimento, de cuidado. Olhando assim para o pensar, normalmente é um pensar bastante leve, subjetivo e muito imagético. São pessoas que falam muito por imagens, que falam muito por metáforas, que até no pensar falam muito através do sentir, né? Então, os sentimentos permeiam muito o pensamento, dessas pessoas. Então, tem um lugar aí desse pensar que pode ser superficial e quase uma lente cor-de-rosa, às vezes, para o mundo, né? Tem uma característica que é ter uma dificuldade grande de lidar com críticas em quem é um tipo venusiano muito forte. E aí não são só críticas próprias, é qualquer coisa que seja criticado. Então são pessoas que podem ter dificuldade desse senso crítico, né? Que a crítica incomoda porque tem essa lente cor-de-rosa para muitas coisas, assim, né, para o mundo. É um sentir que predomina, né? E ele normalmente é bastante sensível, pacífico, são pessoas que buscam essa paz. Muitas vezes por ter uma dificuldade de lidar com conflitos, por ter dificuldade de lembrar, de lidar com um ambiente sem harmonia, né? São pessoas que se entregam bastante, normalmente tem uma entrega, uma busca por prazer, que diz dessa, de alguma forma, também relacionado com a vaidade. São pessoas com dificuldade de lidar com a raiva, seja com a sua própria, então não acessa a própria raiva, mas também com a raiva das outras pessoas. Isso assusta normalmente quem tem um excesso de Vênus, né? Esse lugar da raiva pode assustar bastante. E pessoas que vivem muito na polaridade da simpatia e antipatia, né? Então, aquilo pelo que sente simpatia se aproxima muito e quer muito perto e recusa muito aquilo que sente antipatia, né? Tem um julgamento muito forte aí nesse tipo de Vênus, né? Normalmente, acho que uma outra característica importante, olhando para a questão da virtude de quem tem esse, de quem é um tipo muito venusiano, é esse lugar da caridade e da doação. E aí, olhando para excesso, né? O excesso é beirar a ingenuidade, muitas vezes. E uma dificuldade de racionalizar, porque está tão invadido por esse sentir que pode ter uma dificuldade de racionalizar as situações, as informações. E a falta de Vênus, por outro lado, pode trazer muita frieza, muita desconexão com os próprios sentimentos e uma descrença no mundo. Olhando para esse lugar do excesso, um bom exercício. Se alguém se percebe aí muito com um tipo muito venusiano, é ativar mais esse pensar. Prestar atenção quando o sentir está invadindo tanto e tentar ativar um pouco mais esse pensar racional. Então, acho que essas são características principais, assim, passando por um tipo venusiano.
É bem interessante, né? Quando a gente começa a entrar um pouquinho em cada um deles, a gente percebe que como eles são complementares, né, entre si, assim. Então, se a gente imagina que a gente tem um grupo, uma família, né, a gente aqui conversa muito sobre família, sobre desenvolvimento dos filhos, e aí, então a gente tem esse contexto, essa constelação, né, de uma família em que de repente tem o pai, a mãe, mais de um filho, enfim, sei lá, pai, madrasta e as crianças. O quão isso é interessante da gente também pensar, né, e tentar identificar nas atitudes das pessoas que estão à nossa volta, como também elas são diferentes, mas elas se complementam, né? Então, ouvindo você falar, parece que é isso, parece que um Mercúrio pode ajudar esse tipo lunar, enfim, né? As coisas vão se complementando e de repente essa pessoa que é mais venusiano, como é que de repente alguém que tenha Marte mais presente ajude, né, a lidar com essa talvez essa ingenuidade ou essa necessidade por harmonia a todo momento? Então é muito interessante que, como você falou, vem de novo isso, sem rotular, mas também entender como eles são, como essa gama todo esse colorido é importante nas nossas relações sociais e internamente também, né? Como que, se a gente se olhar como esse ser complexo e único, como a gente pode ir ao longo da vida e ao longo do nosso autodesenvolvimento e se complementando, né? Assim, com as diferentes características, de diferentes atitudes, assim, que a gente pode acessar.
Isso é interessante porque a gente pode ter um olhar da complementariedade dentro das próprias atitudes anímicas, né? Então a gente tem, de alguma forma, aí, Saturno e Lua sendo mais complementares, Júpiter e Mercúrio também nessa complementariedade, e Marte e Vênus. Mas isso não quer dizer que, se eu, por exemplo, tenho um excesso de Lua, Saturno pode ser um lugar para eu buscar desenvolver para tentar equilibrar essa Lua, mas não só, né? Porque vai depender de quais características de Lua eu tenho mais forte. Então, de novo, a gente entra na questão da individualidade, é muito único, né? Cada ser é muito único. Então, a gente pode ter, duas pessoas podem ter um excesso de Mercúrio, mas que atuam de formas diferentes em cada uma dessas pessoas também.
E já que a gente falou de Marte ali, podemos falar sobre ele?
Podemos. O tipo marciano, né, é o arquétipo da guerra quando a gente olha para Marte, né? Ele traz o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do masculino. Normalmente, pessoas que têm Marte bem desenvolvido são pessoas extremamente realizadoras, têm muita força de iniciativa, um lugar forte de empreendedorismo, de fazer acontecer. Normalmente tem uma capacidade de colocar coisas em prática e um lugar muito pioneiro por onde passa, né? De começar, né? Dessa iniciativa. Tem um pensar bastante objetivo, voltado para o futuro, quase revolucionário. Né, nessa busca por aquilo que ainda está por acontecer. Tem uma característica interessante de ter um dom da fala. É uma fala bem objetiva, bem naquilo que precisa ser dito, com discursos muito diretos que abrem caminhos, né? Discursos de alguma forma que inflamam por serem muito certeiros. Normalmente são pessoas que têm um sentir bastante quente e apaixonado. Que caem muito num lugar de amor e ódio, assim, né? Tanto de sentir isso com muita força, mas tanto de gerar isso nas outras pessoas, dependendo da situação, né? Por essa intensidade que elas têm. São pessoas normalmente muito livres, que não lidam bem com amarras, né? Isso pode ser uma dificuldade, que também diz dessa necessidade de estar fazendo acontecer. Uma característica forte é uma segurança em si mesma, em si mesmo, né? Que diz dessa, por saber dessa sua própria capacidade de realização. Mas tem um lugar que, apesar de ter esse sentir inflamado, são pessoas que normalmente escondem os próprios sentimentos, né? Esse olhar do guerreiro é como se o sentimento tivesse escondido atrás da armadura. E muitas vezes esconde de si mesma, de si mesmo, né? Então, não demonstra as emoções. Tem esse lugar dessa força que não deixa transparecer as emoções. São pessoas que podem ter a tendência a se irritar bastante com preguiça, com a falta de ação, com a indecisão. Então, ambientes em que as coisas não acontecem, um tipo que tem muito Marte tem muita dificuldade de lidar com ambientes assim, né? Porque tá nessa ânsia do fazer muito forte. É um querer extremamente impulsivo, decidido. É esse lugar mesmo de estar na frente ali do campo de batalha. Então, são pessoas que se arriscam muito, que fazem, mas que não têm muita paciência do planejamento. Vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, né? A grande virtude do tipo marciano é essa coragem, né? Essa disciplina que permite esse fazer. Normalmente, são pessoas que podem, às vezes, ter ciclos que duram em torno de 2 anos, quando a gente olha até para a vida profissional, assim. Então, porque chega uma hora que aquilo já não tem mais desafio, então quer iniciar novas coisas, né? E pode até ser que seja uma pessoa que fique muitos anos trabalhando no mesmo lugar, mas que é provável que tenha ciclos de novos desafios a cada 2 anos, novos projetos, né? Que tem essa busca muito intensa. O excesso do tipo de Marte pode levar à agressividade, num extremo até à violência mesmo, né? Que diz de uma falta de autocontrole, né? E uma insensibilidade com as outras pessoas, com as situações, né? Então, um exercício para esse excesso de Marte pode ser justamente não passar por cima das pessoas que estão tá à sua volta. Como é que pode transformar essa coragem numa amabilidade? E por outro lado, quem tem falta de Marte, normalmente são pessoas que podem ter muito medo perante novos desafios, inseguras, né? E um lugar também de procrastinação, muitas vezes, por conta desse medo, né? Dessa não ação.
Flora, você estava comentando e me veio muito. Você falou de ciclos profissionais de 2 em 2 anos, mais ou menos, né? Como também que algumas organizações estimulam certas atividades, certas atitudes anímicas, né? Então, existem algumas organizações, por exemplo, que é valorizado você ficar pouco tempo, vai, na função. Então, você fica mais de 2 anos numa função, as pessoas já começam a te olhar meio, nossa, mas você tá muito parado, não é assim? Então, é interessante também trazer esse olhar para organizações, né? Que estimulam, que podem valorizar certas atitudes anímicas, e aí aqueles indivíduos que já têm essas atitudes anímicas desenvolvidas, eles muitas vezes se dão melhor nessas organizações do que outros que têm justamente uma falta, por exemplo, pegando o que você estava falando de Marte, quem tem falta de qualidades marcianas pode ter mais dificuldade de se adaptar em determinadas organizações.
Com certeza, os grupos e as organizações, né, como um todo, eles são um reflexo das pessoas que compõem ali aquele grupo, né? Então, quando a gente fala de cultura empresarial, né, cultura organizacional, diz muitas vezes das características das pessoas que fundaram ali aquela organização, aquele grupo. Então,
Da liderança.
exato, então acho que isso é um ponto muito importante para se perceber do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, uma organização que possa ter características muito competitivas, e se você for uma pessoa com excesso de Vênus, talvez esse não seja um lugar, não é só de zona de conforto, mas talvez seja um lugar difícil de você conseguir se desenvolver, né? Então, perceber
E
isso
tá tudo bem, né?
e tá tudo bem, exatamente, exatamente.
Talvez aquela não seja a empresa que você vai se identificar e que você vai trabalhar. E tem pessoas que super se identificam e que vão fazer carreira lá e tá tudo bem. Acho que é mais uma pitadinha ali para a gente se perceber e entender a nossa atuação ali naquele universo.
Exatamente, exatamente.
Talvez isso fale um pouco, como a Flora trouxe, um pouco de cultura, né? E cultura também do nosso tempo, né? O quanto isso é interessante da gente olhar que atitudes hoje talvez sejam mais estimuladas e sejam mais talvez valorizadas, né? Na nossa sociedade, em grupos em que a gente atua. que de repente vale um cuidado, um olhar nosso mais atento, né? De não supervalorizar determinada atitude, mas sim entender que todas são complementares e necessárias, né? Porque você foi falando ao longo de quando você foi apresentando todas elas, o quanto é importante reconhecer o excesso e a falta de cada uma delas, né? Então, me vem essa reflexão de o quanto hoje a gente está estimulando talvez determinadas atitudes e que talvez não seja, esse não seja o melhor caminho para a gente se entender como seres complexos, né? E aí faço até esse paralelo dentro das nossas famílias, como a gente lida com os nossos filhos, com as crianças, que atitudes a gente está estimulando e quais atitudes a gente está desestimulando ou esquecendo delas, né?
Sim, acho que olhando nesse âmbito familiar, acho que dá para olhar de dois lados, né? Tanto que atitudes estão sendo estimuladas nas crianças, né? Em quem está se educando, se cuidando ali, mas que atitudes você precisa ter em cada momento que se passa com aquela criança, né? Porque momentos diferentes vão necessitar de atitudes diferentes. Então, pode ter um momento que precise, que a criança esteja precisando de mais acolhimento, de uma atitude mais venusiana, mas talvez tenha momentos que precise de uma atitude mais marciana ali, de estímulo, de provocação, de levar ali, né, para ação. Então, também que atitudes de quem cuida são necessárias em cada um dos momentos. Isso é um olhar interessante que dá para ter, sim.
E você comentou também que muitas vezes a gente já nasce ali com dois, duas a três tons, três atitudes mais fortes. E eu imagino também uma pergunta: se, por exemplo, se a minha filha nasceu com uma atitude venusiana muito forte, e eu, por exemplo, tenho falta de Vênus, e muitas vezes eu não vou estimular isso nela, eu não vou, entre aspas, regar aquela sementinha para que ela desenvolva na sua potencialidade, na sua, de forma inteira, assim, essa atitude. Então, acho que esse olhar, ele também pode ser importante, da gente voltar sempre para a gente, entender o que que aquele meu filho tem, o que que ele pede, o que que aquela individualidade me traz, me suscita, e como que eu como mãe, como pai, eu posso fazer com que aquilo se expresse de uma forma inteira.
Eu não sei se eu sei te dar uma resposta muito direta com relação a isso, porque acho que aí vai muito para caso a caso, né? De entender todas essa complexidade daquele indivíduo. Eu acho que talvez lembrar que como essas atitudes vão se manifestar mais na adolescência e no terceiro ali, né? Mais para o terceiro setênio, eu acho que eu tenho um pouco uma visão de que talvez seja um desafio muito daquela pessoa. Porque vai depender dos estímulos externos que ela vai receber numa época em que ela já não tá mais tanto dentro de casa, né? Como ela tá no primeiro setênio, ou às vezes no segundo, que já tá muito na escola, mas que ainda tem muito esse lugar, né? Não tenho filhos, mas tenho uma visão um pouco que talvez nesse terceiro setênio, pelo que eu estudo da antroposofia, de um olhar que talvez, como é que para quem cuida pode estar tá mais ali na retaguarda daquilo que precisar, do que aquela criança, aquele adolescente precisar, a partir do que acontece mais fora de casa, né? Mas é super importante conseguir, reconhecer quais são essas atitudes que estão mais surgindo ali nessa fase. Mas eu acho que sim, esse olhar para o excesso, né? Então, como você trouxe uma pessoa que tem talvez um adolescente que surge com excesso de Vênus, talvez como incentivar atitudes ou colocar desafios mais relacionados a uma atitude de Marte ou até de Júpiter, dependendo da situação.
Falando em Júpiter, vamos para ele?
Um tipo jupiteriano, né? Normalmente são pessoas que têm muita estrutura, muita organização, e aí tanto de um ponto de vista interno, mas também externo, de trazer isso para os ambientes, né? Uma capacidade organizativa, uma capacidade de colocar ordem, de colocar estrutura por onde passa. Normalmente são pessoas que têm uma forte visão sistêmica, isso é bem natural para quem tem esse Júpiter mais nato, digamos assim, né? Então é essa visão sistêmica o que normalmente faz com que seja mais fácil ter posições de liderança, né? Até olhando para a adolescência, qual é o papel que esse adolescente, que essa adolescente ocupa nos grupos? Normalmente, um tipo mais jupiteriano está num lugar de liderança, né? Tem esse espaço, porque diz dessa visão sistêmica, de uma visão estrategista daquilo que está acontecendo. Tem um pensar bastante ativo, bastante dinâmico, né? São pessoas normalmente bem inteligentes, com uma boa capacidade de síntese, gostam de conversar com pessoas mais velhas em busca de conhecimento, né? Que é esse enriquecer, esse pensar, assim, né? Normalmente tem um sentir muito voltado para a razão. Então, é um sentir muito, de alguma forma, organizado, digamos assim, né? Que coloca essa ordem e essa estrutura também no sentir. Podem ser pessoas que têm as emoções equilibradas, moderadas, no sentido de não irem para extremos da alegria, da felicidade ou da tristeza. Então, ficam nesse lugar um pouco mais moderado. São pessoas que têm um carisma muito natural, um senso de justiça muito forte, né? E uma facilidade grande de delegar no âmbito das ações. São pessoas que delegam com muita facilidade, porque têm uma capacidade, de enxergar as qualidades das pessoas com quem se relaciona e entender onde é que cada pessoa pode dar o melhor de si, né? Daí também vem esse lugar da liderança. Normalmente são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com ambientes desorganizados, com tarefas por fazer, né? Por tudo aquilo que vai ficando pendente. E aí, na virtude, é a sabedoria que vem forte de Júpiter, né? Quando a gente olha para a mitologia, é o olhar de Zeus que está ali sentado em cima do Olimpo e consegue ver tudo à sua volta. Essa é a representação do tipo jupiteriano. Então, no excesso, o que pode acontecer é vir um autoritarismo. Se não está muito cuidado aí essa sabedoria, essa capacidade sistêmica, pode vir uma mania de grandeza, uma onipotência muito muito forte. E aí, para cuidar disso, ter atenção para trabalhar a modéstia, para trabalhar a humildade nas situações em que passa. Por outro lado, a falta de Júpiter. São pessoas que podem, ser muito caóticas, até internamente falando, né? Desorganizadas, bagunceiras. Então, Júpiter traz essa característica, né? Esse olhar para o todo com muita força, com muita estrutura.
E aí, Júpiter é representado pela cor laranja, né?
Pelo laranja, exatamente.
E aí, a gente vai para Saturno, que traz a cor azul, que tem características bem interessantes aí.
Tem Saturno, tipo Saturnino, né? Tem uma vida interna extremamente intensa. Eu comentei das complementaridades, né? Falei que a Lua tem esse lugar de estar tá sempre espelhando as outras pessoas, de estar tá olhando para as outras pessoas, né? Saturno é extremamente voltado para dentro, né? Então, um tipo Saturnino são pessoas muito voltadas para pesquisa, para profundidade, para absorver conhecimento. Esse lugar de pesquisar, de questionar, de querer buscar a essência de tudo, de saber, o que está acontecendo e os porquês, as minúcias, né? Então, vive muito nesses detalhes, sempre precisa de mais informação e mais informação e mais informação. E pode ter uma característica de ter muita crítica para tudo. Podem ser pessoas muito ensimesmadas, de certa forma, por essa vastidão desse mundo interno, né? Então, podem acabar ficando muito para dentro. Olhando para sentimentos, são pessoas que podem ser bastante sérias, bastante fechadas, né? Ter dificuldade em pedir ajuda, dependendo da situação, e acessa pouco os próprios sentimentos, mas quando faz com muita profundidade. Que essa é a grande característica ali, né? De saber mais, de pesquisar. Normalmente podem ser pessoas que têm bastante lentidão na tomada de decisão, justamente por essa insaciedade de informações, né? Então tá sempre buscando, precisa saber mais, precisa saber mais. Então pode ter essa dificuldade em agir, em tomar decisão, né? Então é uma vontade lenta, é uma vontade que precisa vencer muitos obstáculos internos para ir para o mundo, né? Então podem ser pessoas com bastante dificuldade de lidar com a mudança. E a virtude é essa fidelidade e essa profundidade. E essa fidelidade num olhar, pode ser das suas relações como um todo, né? Nas relações afetivas, de amizade, mas também essa profundidade, essa fidelidade às ideias também, né? O excesso de um tipo saturnino, ele pode trazer solidão, ele pode trazer uma prepotência também e uma avareza. Tá tão preocupado ali no ser que esquece às vezes do ter, daquilo que você também precisa, porque tem um desprendimento do mundo material, muitas vezes, num excesso de Saturno. Então, um exercício para esse excesso é conseguir olhar para o mundo com menos julgamento, diminuir essa crítica. E a falta de Saturno, uma pessoa que não tem características saturninas, são pessoas que podem ter muita dificuldade de ficar sozinhas, e uma baixa elaboração do mundo externo. Não consegue muito elaborar aquilo que se passa por fora por ter pouco acesso a esse mundo interno.
É sempre uma dança, né, Flora? A gente olhar e se utilizar dessas atitudes, né? Porque é isso, você traz coisas muito importantes e relevantes de cada um dos tipos. Por outro lado, vamos dizer, perigos, assim, né? Quase que perigos da gente se perder um pouco se a gente for profundamente em cada uma dessas atitudes. Mas acho que tem essa história de dançar, né? De dançar em cima dessas atitudes que a gente talvez vê mais presente na gente e que de repente falte. Então, como é que a gente aciona essas atitudes, da gente? De repente, aquelas que a gente percebe que a gente não tem tão presentes, nas nossas ações.
Um caminho é olhando para as complementaridades. De repente, se tem alguma que eu não tenho, o que que eu posso olhar para as outras atitudes que estão disponíveis, de repente. Mas tem um olhar que eu acho que ele é tão de um processo tão individual de desenvolvimento, eu acho difícil dizer ações muito óbvias, né? Mas tem um olhar de mergulhar na sua própria biografia para conseguir entender aquilo que você está precisando, né? Então, por exemplo, houve um momento da minha vida em que eu queria desenvolver mais o Mercúrio. Então, esse lugar do lidar com o improviso tinha uma coisa de mais flexibilidade. Mercúrio traz muita flexibilidade. Então, eu comecei a fazer aula de dança, né? Então, eu acho que tem um lugar não óbvio de procurar esse desenvolvimento, né? Então, se eu quero desenvolver Marte, eu vou, sei lá, fazer uma lista de tarefas cheia de coisa e me obrigar a fazer tudo? Não necessariamente, essa pode ser um caminho óbvio, né? Mas o que que você pode fazer olhando para o que mais tem ali na sua vida que está precisando ser desenvolvido? E como é que a gente pode relacionar diferentes campos? Então, a dança, começar a fazer aula de dança, isso me ajudou na minha vida profissional, né? Me ajudou a ter mais flexibilidade em situações que eu enfrentava como facilitadora. Então, eu acho difícil dar uma resposta muito objetiva, porque isso vai muito da biografia de cada pessoa, né? Daquilo que cada pessoa está precisando. Mas eu acho que a principal dica que eu dou é olhar para dentro e tentar pensar o que que pode ter de não óbvio naquilo que você precisa. E às vezes começar pequeno pode ser um caminho, né? Então, quer desenvolver Lua? Não sei, de repente, se você acha que você não está cuidando da sua saúde, marcar um check-up. Ou vai então, de repente, começar almoçar todo dia no mesmo horário, que tem uma questão de ritmo, né? Vai depender também de qual característica que você está precisando desenvolver ali, né? O que que está em falta?
E também imagino que das outras atitudes que você já tem, né? Porque tudo é um equilíbrio. Então, às vezes pode ser que ir por um caminho que você estava falando óbvio, eu tenho uma outra atitude que ela já é um pouco mais complementar e não é por aí, né? Acho que é um balanço, assim, a sensação que me dá, sabe quando você vai escolher a cor da tinta para pintar a sua parede e que tem 1 milhão de opções, porque uma tem um pouquinho mais de branco, a outra tem um pouquinho de amarelo. Então é essa combinação, né, que a gente está falando, que por isso que forma a nossa humanidade com indivíduos tão, muitos indivíduos e cada um com a sua singularidade, né? Acho que a gente consegue ter isso justamente por conta de uma pitadinha mais de amarelo, outra um pouquinho mais de verde. Enfim, acho que me veio essa imagem das tintas.
É, faz bastante sentido.
Faz mesmo, e acho que assim, complementa essa história de ir para um lugar não óbvio, né? Que eu adorei isso que a Flora trouxe, porque nos lembra e nos estimula a nos reconhecer e nos pensar como esse ser integral também, né? Então, quando você traz a dança para estimular talvez uma atitude mercurial mais presente na sua vida, de repente sair desse lugar da consciência ou do pensar que a gente estimula tanto hoje em dia, né? Ai, tem que ser através de conhecimento, tem que ser através de tal. Quantas coisas a gente poderia pensar em que complementam o nosso ser, né? Então, eu achei bem interessante isso da gente, de fato, talvez buscar algo que não é tão óbvio, que não está necessariamente diretamente relacionado a algo que eu quero mudar, né? E por que não buscar através de algo que me dê prazer, que, né, que me complemente com outras esferas da vida? Então, acho que isso é interessante para nos pensar mesmo como esse ser integral, né? Que, enfim, que irradia de tantas maneiras, né?
É. E também nessa interconectividade, né? Não sei, às vezes eu acho que a gente separa muito a vida profissional, pessoal, familiar, e a gente é um só, então tudo isso está muito relacionado, né? E muito conectado.
Com certeza.
É, ainda nessa questão de como desenvolver, eu acho que é importante lembrar que as atitudes anímicas, né? Elas se dão quando a gente está na relação. Então, tem coisas que a gente pode fazer sozinha para desenvolver, o próprio exemplo que eu dei, né? Começar a ter uma hora fixa para almoçar, para conseguir ter mais ritmo. Mas pensada quando a gente está na relação com outras pessoas, talvez esse seja o melhor palco de desenvolvimento das atitudes. Então, o que que eu posso fazer que não sou eu sozinha fazendo, mas que eu dependo das outras pessoas, eu dependo de me relacionar. Eu acho que isso também é uma dica para quem quer desenvolver uma ou controlar o excesso, né, de alguma atitude. Então, alguém que tem muito Marte, de repente, que está sempre, tudo que aparece está fazendo, como é que pode fazer um exercício de também deixar, dizer alguns nãos e deixar com que outras pessoas possam se colocar? É porque isso até de alguma forma pode até estimular que outras pessoas desenvolvam o seu Marte, né? Quando você não está colocando no ambiente, outras pessoas têm esse espaço, né? Então, acho que se pensar nas relações ajuda muito também para desenvolver as atitudes e pedir ajuda muitas vezes, né, de quem está à nossa volta, conversar. Muitas vezes a gente, eu não sei, eu sinto que tem uma é comum a gente não querer falar daquilo que nos falta, né? Então, se tem alguma característica que eu acho que eu não tenho, a gente não fala muito sobre isso muitas vezes, né, na sociedade como um todo, assim. Então também falar sobre isso ajuda, né? Seja com as pessoas com quem você trabalha, na sua família, no seu círculo de amigos, de repente de falar, putz, eu percebo que tem determinadas características que eu gostaria de ter e não tenho. Como será que eu posso desenvolver isso? Então, estar se relacionando e conversando com outras pessoas ajuda muito a achar novos caminhos. A gente não precisa fazer tudo sozinha, muitas vezes, né?
Flora, e acho que um exercício também, eu tô aqui pensando, é como a gente se aproxima de pessoas com uma combinação de atitudes anímicas diferente da nossa, né? Porque é muito mais fácil a gente se relacionar com quem é mais parecido, mas a gente aprende muito no relacionamento com pessoas que são bem diferentes. E aí é um exercício muitas vezes, né?
Ah, sim, com certeza. E aí precisa de abertura interna, disposição, né? Querer se desenvolver é sempre uma escolha. Então, sem dúvida, é uma ótima forma também.
Vamos lá para o sol.
Então, o tipo solar. Esse eu acho às vezes que é o mais difícil de falar, porque o sol, de alguma forma, um tipo solar, ele tem um equilíbrio de todas as outras seis atitudes. Então, um tipo solar é você ter todas essas seis outras cores também disponíveis, né, de alguma forma. Mas são pessoas normalmente muito encorajadoras, é que tem essa característica de ter uma preocupação muito forte com questões humanitárias como um todo, né, que atuam muito pelo coração, pela bondade, né, e não de um lugar que ingênuo. Então, que pode ser, por exemplo, uma característica de Vênus, dessa busca por harmonia que pode gerar uma ingenuidade, nessa característica solar é esse atuar pelo coração, num lugar de um comportamento nobre, e acabar trazendo com isso muita harmonia para os ambientes que está, né? Que se tem um pensar com um senso de verdade muito forte, com muita ponderação, transparência. E um sentir extremamente caloroso, com muita compaixão, essa preocupação com as outras pessoas. São pessoas muitas vezes confiantes, né, e que geram confiança, confiantes tanto em si, mas com uma confiança na vida como um todo, e geram confiança, né? Normalmente quem está perto de um tipo muito solar sente essa confiança muito forte. Tem uma tendência a se doar muito, a trazer esperança para os lugares em que está. E tem um entusiasmo moral, assim, a gente pode dizer, nas suas ações, de certa forma. É um tipo mais raro, digamos assim. Normalmente são pessoas que se destacam por obras muito humanitárias, né? Então, é esse olhar, talvez o melhor jeito de desenvolver sol seja desenvolvendo as outras seis atitudes e tendo esse equilíbrio dentre as outras seis atitudes. Então, essa virtude forte de sol é esse senso de justiça e esse coração humanitário. Agora tem o excesso de sol também, né? Que ele pode gerar um idealismo desmedido e uma confiança tão exagerada que a pessoa pode se colocar em perigo, dependendo da situação. De não ter muito bem essa. É tão confiante que às vezes não enxerga os riscos daquilo que está fazendo, né? Então, a falta de sol, por outro lado, traz uma negatividade muito grande, uma falta de confiança no futuro e até um materialismo, né? Um apego à matéria muito forte. E então, um cuidado para seres muito solares é não ofuscar quem está à sua volta e ter consciência do impacto das suas ações em quem está em volta. Né? Muito sol, o sol faz bem, mas muito sol queima, né? Pode cegar, enfim. Mas esse está muito mais nesse olhar de equilíbrio entre as seis atitudes.
Quase que se fosse um objetivo, assim, né? Pra gente ter em mente, assim, né? Algo que talvez virtudes pra gente buscar, né? Em termos de autodesenvolvimento e desse equilíbrio entre todas elas.
Acho que dá quase para dizer que essa é a meta.
A meta. A meta de autodesenvolvimento e autoeducação.
É alcançar a iluminação pelo sol.
Exatamente.
Aí, Flória, e que dica você daria pra gente? Como é que a gente faz pra gente treinar mais os nossos olhos, pra gente enxergar essas atitudes de repente nos outros e em nós mesmos? Como é que a gente reconhece esses planetas nas nossas ações? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente abre esse olhar?
Eu acho que tem uma dica assim que me vem, é um exercício de fazer retrospectiva toda noite, que esse é um dos exercícios da antroposofia, né? Então, última coisa antes de dormir, você fazer uma retrospectiva do seu dia. É um olhar bem amplo assim daquilo que você viveu, é algo rápido que assim, não deve durar mais de 5 minutos, não é para ir nas minúcias do dia, mas fazer essa retrospectiva antes de dormir para lembrar do que aconteceu, que de alguma forma, nesse olhar da antroposofia, a gente está levando aquilo que a gente viveu para o nosso sonho, que é uma forma do nosso corpo vital trabalhar essas informações, mas disso também ficar marcado no nosso corpo anímico. Então, essa é uma forma interessante da gente poder fazer esse olhar de reconhecimento. Então, fazer essa retrospectiva também ajuda a gente a identificar atitudes que a gente teve durante o nosso dia. É, tem um exercício de presença, de consciência em tudo que a gente faz, né? Muitas vezes o dia passa tão corrido que a gente nem sabe o que aconteceu direito, não lembra, chega no fim do dia, não lembra se foi ontem, se foi hoje, né? Então, um exercício de presença é importante em cada momento que a gente está atuando. Acho que tem um lado mais racional de estudar essas atitudes para a gente poder identificar, né? A gente não consegue identificar aquilo que a gente não conhece, então estudar, ler um pouco mais sobre elas pode ajudar. Mas eu acho que são esses exercícios, pequenos exercícios de presença, né? Seja retrospectiva, seja olhar, talvez pensar naquilo que você quer desenvolver e traçar um planinho para você mesmo. Isso é de um lado já bem racional, né? Mas que também ajuda. E eu acho que conversas ajudam muito. Perguntar para as pessoas o que que as pessoas reconhecem em você, né? E depois tentar olhar daquilo que você ouve, onde é que você reconhece cada uma das falas ali que veio com relação às atitudes. Eu acho que o diálogo em geral, ainda mais de algo que a gente está falando que é desse campo relacional, o diálogo é super importante, né? Então, processos de feedback ajudam, mas também pedir para as pessoas que estão próximas dizerem de repente o que que elas enxergam na gente, o que que elas percebem que a gente tem de positivo, de aquilo que também precisa ser desenvolvido, pode ser um caminho, né? Desse olhar.
Eu acho que esse espaço do diálogo realmente ele é muito interessante, mas é como você falou, é também uma escolha, né? Porque nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade, de uma abertura que talvez nos traga talvez informações em que a gente vai precisar de um processo, né, para poder lidar e digerir tudo isso, mas sem dúvida acho que é talvez um caminho muito fiel à realidade, né? Porque se a gente olha só a partir de si, a gente tem uma lente, né? Mas quando a gente pede esse olhar, né, 360, vamos dizer assim, sobre o nosso ser, pode ser bem interessante, né? Porque é como se a gente estivesse fazendo esse papel agora, né, no meu papel mãe, fazendo esse papel inverso, porque a gente às vezes tem esse olhar do filho, né, da criança, enfim, daquele ser que está sob o nosso cuidado, a gente consegue fazer esse olhar, né, mais integral, mas sobre nós mesmos, talvez a gente precise dessa ajuda, né, nesse caminho, nesse empurrãozinho aí nesse processo de autoconhecimento.
Ah, com certeza, né? O autoconhecimento, a gente tem sozinho, estudando a gente de alguma forma, mas para se desenvolver a gente precisa de outras pessoas. O autodesenvolvimento não acontece sozinho. Então, a gente tem que estar em relação para isso poder acontecer. E aí, de novo, a atitude interna de uma vontade, de uma disposição, porque é lidar com as nossas sombras também. Com as nossas faltas, com aquilo que a gente não gosta. Então, eu acho que um olhar amoroso consigo ajuda também para entender que momento que cada pessoa está passando. Eu estou num momento em que eu estou dando conta de olhar para isso, né? Ou não, porque às vezes eu não consigo nesse momento, dependendo do que está acontecendo na minha vida. Então, esse olhar generoso também ajuda com a gente, mas um cuidado de não ficar só na zona de conforto também, né? Como é que eu também me levo para me desenvolver? Porque ficar na zona de conforto a gente também não se desenvolve.
Então a gente vai finalizando esse episódio que acho que foi um papo, um exercício enorme de empatia, de entender o nosso colorido todo, e essa nossa mais uma camada na nossa complexidade como seres integrais e completos e em processo de desenvolvimento, né? Então eu agradeço a Flora muito pela presença aqui, por essa aula sobre as atitudes anímicas, e como a gente pode dançar, em cima disso, em cima desse palco. E agradeço a todo mundo que esteve com a gente até agora nesse episódio. E seguimos juntos por mais temas da antroposofia, com muita reflexão e muito conhecimento por aqui. Obrigada e até a próxima.